Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o quinto bate-papo com Olavo de Carvalho, lado A.
Alô?
Olavo, tudo bem?
Eu? Opa!
Yuri?
Tudo bom?
Tudo bom. Pois é.
Pô, você ligou aqui, mas eu tinha esquecido o telefone desligado, rapaz.
Não, mas foi bom que eu tomei um café, tomei uma cerveja. O problema é se eu começar a falar mais do que você, né?
Agora você tá mais fortinho.
Tomei uma vitamina, né?
Ah, fez bem.
Então, eu tava ouvindo Rush Limbaugh.
Ah, esse cara é a melhor fonte de informação que tem aqui.
Pois é. E ele disse uma coisa muito parecida com o que você falou, que segundo ele, muita gente votou aí nos democratas exatamente porque o Bush estava tendo um comportamento de esquerda, né?
Mas isso aí é uma coisa que... Você veja, o movimento conservador... Você já está gravando?
Tô gravando.
Ah, o movimento conservador, ele começou em 1945, com um sujeito chamado Albert J. Nock. Então, esse livro do Nock, que tiveram uma certa influência, depois apareceram outros camaradas, apareceu Bill Buckley, a National Review, e a coisa cresceu. Né? Primeira expressão política nacional que teve foi a candidatura do Barry Goldwater, né? Que perdeu.
Sim.
E aí, vamos dizer, a expressão política definida mesmo só teve com o Ronald Reagan. Tá certo? Então, o movimento conservador não tem a experiência que tem os democratas. Porque não pode confundir republicano com conservador. Até na década de 40, saiu aquele livro famosíssimo do Lionel Trilling. Lionel Trilling foi o maior crítico literário americano.
Uhum.
O livro chamava-se The Liberal Imagination. Liberal, nos Estados Unidos, quer dizer esquerdista.
Sim.
E nesse livro ele dizia que nos Estados Unidos não existia uma outra tradição cultural exceto a liberal, quer dizer, esquerdista, que era a única que tinha. Isso era verdade até aquele momento. Então, nos Estados Unidos, daquela época, né? Quer dizer, a esquerda tinha uma hegemonia cultural total na década de 40. E ele dizia, isso não quer dizer que não existam ideias conservadoras, mas elas não têm uma expressão cultural significativa. Isso descrevia a situação nos Estados Unidos, que durou mais ou menos, digamos, do fim da Primeira Guerra até aquele momento. Né? E foi o... Inclusive instigados, vamos dizer, pelo Stalin, pelo movimento comunista, então, a esquerda tomou conta da vida cultural aqui de uma maneira assombrosa naquela época, né? A reação conservadora começa em 45, reação na esfera cultural primeiro, né? Então, e a partir daí foi crescendo. A partir da década de 80 começa a ter uma expressão política,
certo,
né, que culmina então na gestão Reagan, né, que foi o grande sucesso. O Reagan, segundo, vamos dizer, foi feita uma enquete pela America Online, escolher o maior americano de todos os tempos. O Reagan ganhou estourado. O Reagan teve mais votos do que o George Washington. Então, isso mede o sucesso do movimento conservador. Mais ainda, o movimento conservador, a partir dos anos 90, começou a desbancar a hegemonia esquerdista dentro das universidades. E isso continua. Também na mesma época, eles começaram, esses think tanks e ONGs conservadores começaram a fazer um ativismo judicial para se defender do cerco esquerdista nas universidades, nas instituições culturais, da perseguição interreligiosa, essa coisa toda. Então, ganhando uma atrás da outra. No curso dessa ascensão, você tem subidas e descidas.
Sim.
Entendeu? Isso é inteiramente normal, né? Quer dizer, aí, no meio dessa história, teve, por exemplo, a gestão Clinton.
Uhum.
Foi, vamos dizer, o anti-Reagan, né? Então, continua, o fato é que o movimento conservador continua crescendo. Ele não conseguiu ainda dominar inteiramente o Partido Republicano.
Entendi.
Mas agora, nessa última eleição, houve uma coisa extraordinária, que eleição de muitos candidatos democratas conservadores.
Eu ouvi que de estados conservadores, né?
Como é?
Democratas de estados considerados conservadores, né?
Exatamente. Então, não é democratas conservadores, é o que eles chamam neodemocratas. Então, os neodemocratas são conservadores. Então, o conservadorismo aqui teve, vamos dizer, no começo teve a tendência de se identificar inteiramente com o Partido Republicano, mas eles já abandonaram isso.
Agora, só uma coisa, Olavo, que seria interessante você falar, assim, que muita gente não tem noção de qual é a diferença entre a visão de mundo de um democrata e um republicano, né?
Bom, não é bem democrata republicano. A divisão certa é liberals, que é de esquerda, e conservatives, né? Essa é a diferença, porque nos partidos, vamos dizer, o republicano é 75% conservador e 25% liberal.
Certo.
E o democrata, ao contrário, 75% liberal e 25% conservador. E isso já é a primeira informação que ninguém tem aí. Porque, olha, no Brasil, a mídia inteirinha é empulhação, mas assim, é tão barata, tão grosseira, tão estúpida, que eu acho que a única coisa a fazer com esses jornalistas é ir e cuspir na cara deles, ou bater, você está entendendo? Porque discutir não é possível. Quer dizer, isso aí é crime de propaganda enganosa o tempo todo, isso aí é delito contra o consumidor o tempo todo, mas é uma coisa brutal. Eu que estou aqui agora, que eu acompanho a mídia americana, e acompanha o que está acontecendo dos dois lados, e eu, quando leio os jornais brasileiros, eu não reconheço o que está acontecendo aqui. Eles estão falando de um outro negócio que é imaginário. E é assim, você pega a propaganda da esquerda democrática e é o que se republica na mídia brasileira.
O jornal de Macondo, né?
É o jornal de Macondo, exatamente. Mas é um Estados Unidos totalmente imaginário que sai aí, uma coisa de louco, né? Principalmente na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um jornal mentiroso, calhorda, filho da puta, em cada linha. Agora você vê.
Caramba.
O pessoal do PT diz que a imprensa brasileira é de direita. Você vê que é absurdo. Como que a imprensa de direita pode ser tão a mais radicalmente anti-americana do universo? Você não tem um jornal pró-americano no Brasil. Todos mentem. Agora, além de ser anti-americano, porque ser anti-americano é um direito que assiste a qualquer pessoa, cada um tem direito de ter a opinião que quiser. Agora, você mentir o tempo todo em defesa do que você quer, não é coisa própria do jornalismo, é própria da publicidade paga.
É, aí dentro desse esquema eles colocam essa vitória dos democratas como sendo uma vitória total da esquerda.
Olha,
tá vendo?
Vitória total. Primeiro, vou mostrar como isso é uma empulhação total. Desde Roosevelt, todos os presidentes que tiveram dois mandatos.
Você fala o Franklin Delano.
Todos que foram reeleitos.
Você fala o Franklin Delano Roosevelt. Ou Theodore.
Exatamente. Não, Franklin Roosevelt. Desde o Franklin Roosevelt. O anterior eu não sei. Mas pelo menos desde do Franklin Roosevelt, o presidente que é reeleito, ele normalmente perde a base parlamentar no meio do segundo mandato. Quer dizer, ele é chamado de eleição intermediária. A eleição que tem depois de 2 anos de mandato. Então o sexto ano de mandato para o presidente reeleito é sempre um ano fatídico. O Roosevelt perdeu a base parlamentar, o Nixon perdeu a base parlamentar, o Gerald Ford perdeu a base parlamentar, Clinton perdeu a base parlamentar, Reagan perdeu a base parlamentar. Todos perderam no sexto ano. O Bush também perdeu. Agora, sabe qual é a diferença? O Bush foi o que perdeu, de todos esses, o Bush foi o que perdeu menos cadeiras no Senado e na Câmara.
É mesmo.
O Clinton perdeu 71 cadeiras. O Bush perdeu 30. Então você vê que, vendo a coisa dentro das proporções da história americana, é um acontecimento normal, sem maior significação, e que somente a propaganda pode, somente um discurso puramente publicitário, pode dizer que foi um tsunami, foi uma derrota arrasadora, foi a total rejeição da política do Bush. É claro que não, isso justifica-se usar isso na publicidade. Agora, como jornalismo, olha, eu digo o seguinte, a Folha de São Paulo serve para limpar a bunda. Se você não tiver dinheiro comprar papel higiênico, limpa a bunda com a Folha, porque já é a utilidade mais alta que essa porcaria de jornal pode ter, porque bunda não lê. Porque se lesse, não, aí não podia... Você não vai querer corromper, né, o seu próprio cu oferecendo esse tipo de material. Mas como os cuscus são analfabetos, pode limpar a bunda sem problema. Agora, ler essa porcaria é uma coisa que ninguém deveria fazer.
É um negócio porque que eles estão mandando jornal de graça.
Ao contrário.
Eles estão mandando jornal de graça aqui para casa porque a gente já foi assinante e tal, paramos de assinar.
Mas nem de graça, nem pagando.
Pois
agora,
é.
Você vê, esses que ainda são cara de pau, porque é o jornal mais rico do país. E o Otávio Frias ainda queria que eu escrevesse para lá um artigo por mês, para ele fazer de conta que o Jornal Democrático, ele põe 900 esquerdistas escrevendo o tempo todo, e daí bota um artigo do Olavo de Carvalho por mês, ainda queria pagar a micharia, né? Pagar muito menos do que paga, por exemplo, o Coni. Tá certo? É uma desonra isso aí. Eu não vou aceitar uma coisa dessa. Se fosse um jornal pobre, eu escrevo de graça para qualquer jornal, um outro jornal. Jornal de estudante, jornal de milico, que não tem dinheiro para pagar e pede artigo, eu escrevo de graça com prazer. Agora vou escrever semi de graça para o jornal mais rico do país. Mas a Folha sempre foi sem vergonha. A Folha era recordista de processo trabalhista. Eu não sei se ainda deve ser ainda. Quando eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar na Folha, fiquei 3 anos lá trabalhando sem registro. Eles já eram uma empresa filha da puta naquele tempo. Hoje deve ser pior ainda. Não, eu realmente não sei. Não estou afirmando que seja, mas deve ser a mesma coisa. Se administrativamente ainda é aquela merda que era, não sei. Mas jornalisticamente é o que existe de pior, mais boboca, mais pretensioso e mentiroso. É assim, é aquele entojamento latino-americano, aquela pretensão pseudo-intelectual ridícula, grotesca, você está entendendo? Quer dizer, o intelectual do vamos dizer, modelar para eles é Marilena Chaui, é Emir Sader, é isso aí, essa coisa terceiro-mundana, idiota, tá entendendo? Você quer ver uma coisa? Para um pouquinho aí que eu vou te pegar um artigo que saiu hoje.
Certo.
Olha aqui, um artigo hoje, chamado Imaginário Incorreto, assinado por um tal de Teixeira Coelho. Teixeira Coelho é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Então você já sabe que porcaria que vai sair daí. Mas, olha o que ele diz. Com a derrota dos republicanos, alguns amigos americanos, professores universitários, talvez se preocupem menos com os livros que incluirão nas bibliografias de seus cursos. Essa pode parecer uma situação surpreendente na, aspas, terra da liberdade. Mas foi real nos anos duros do republicanismo fundamentalista pós 2001. Colegas relataram terem sido chamados por seus diretores para conversar sobre livros indicados que tinham provocado a rejeição de alunos e seus pais. E não está... Então, assim, ele dá a ideia de que houve uma perseguição a professores esquerdistas dentro da Universidade Americana. Quando é o seguinte, os professores americanos, o professor esquerdista dominam 100% das grandes universidades aqui, demitem quem não concorda com ele, destroem as carreiras de milhares de alunos. Quer dizer, se você não se comporta direitinho, de acordo com o politicamente correto, ele te põe para fora mesmo. E, em suma, é uma coisa que acontece aqui há 30 anos, essa é uma perseguição assim, nojenta, e de uns 2 anos para cá, o pessoal começou a reagir. Fazendo o quê? Os alunos e pais de alunos começaram a processar as faculdades.
Entendi.
E daí, evidentemente, o diretor da faculdade chama o professor e diz, olha, tem aqui um processo, não sei o quê. Isso aí, os caras estão chamando de perseguição fundamentalista. E esse Teixeira Coelho escreve isto. Isso é propaganda barata, mentirosa. Um leitor tinha que pegar isso aí, juntar a documentação... E ir na delegacia do consumidor. Então, olha, eu não posso pagar uma assinatura do jornal para ler esse tipo de coisa. E se o jornal me promete uma cobertura isenta, o jornal tem o direito de ter a opinião que ele quiser. Mas de inverter a coisa assim como eles estão fazendo, não é possível. É muito absurdo. Tem um outro artigo aqui, mas a Folha tem tanta mentira numa só edição, mas numa só. Né? Que não dá nem para contestar, porque precisaria uma equipe, está entendendo? Ele tem uma equipe, assim, uma máquina de mentir, está entendendo? Agora, aconteceu que eles querem passar por honestos, então criticaram um pouco essa corrupção petista, mas um pouco, moderadamente. Mas, em seguida, eles já se penitenciam, né, disso aí, sendo mais esquerdistas do que o Hugo Chávez na cobertura internacional. E agora eles têm a arte de fazer isso fingindo uma neutralidade superior. Eles sabem imitar o discurso neutro, que é aquela macaqueação brasileira mesmo.
Sim, eu tava ouvindo uma entrevista que você deu na TVE de Porto Alegre, em que tudo que você dizia o cara considerava opinião, né?
Ah, sim, se é da minha boca é opinião, mesmo que você dê todos os fatos. Agora, o cara quando diz uma coisa dessa, sem nenhum fundamento, na Folha de São Paulo, é fato porque saiu na Folha de São Paulo. Não é opinião, é fato. E o outro aqui que estava fazendo uma matéria sobre a Polônia e dizia que tinha lá uma partido de direita que era contra o aborto. E esse partido estava crescendo, de alguma maneira, no eleitorado, né? E o repórter da Folha, ele entrevistando o cara, ele mesmo qualifica isso de situação bizarra. Quer dizer, é bizarro ser contra o aborto. Então, quer dizer, a Folha de São Paulo, aquela cambadinha que tem na redação, que tem um monte de sujeito, como é que se diz, pó de arroz, politicamente correto, tá entendendo? Tudo engomadinho. Eles fazem de conta que eles são as pessoas normais. Eles são o parâmetro de normalidade do mundo. E de que eles expressam o mainstream, quer dizer, a opinião média, que é a opinião só deles, na verdade. O brasileiro é 82% da população brasileira contra o aborto. Mas a Folha acha que ser contra o aborto é anormal e bizarro.
Uhum, então, é coisa de gente inteligente, né?
Não é coisa de inteligente. Quer dizer, o normal, eles são o parâmetro da normalidade, tá, né? Então eles ficam vendendo uma falsa impressão de que eles representam a opinião pública. Mesmo quando eles estão contrariando essa opinião pública frontalmente. Quer dizer, então a própria noção do normal e do anormal já fica falseada. Quer dizer, o sujeito tem o direito de se achar se é a favor ou contra o aborto. Mas, pelo amor de Deus, ele tem que refletir as proporções reais da coisa. Não é possível, vamos dizer, que um bando de moleque, porque na Folha só tem moleque, tá, né? Moleque, isso é ontem, ainda muitos usam fralda, talvez até por prazer, tá, né? Claro, porque, vamos dizer, todas as perversões sexuais são lá consideradas também normativas, né? Eu nunca falei mal de ninguém por ser, por sua conduta sexual, mas acontece que eles fazem o contrário, eles pegam a conduta que eles acham a certa. O cidadão normal para eles tem que ser não apenas gay, mas tem que ser gay desse de pachata, né? E tem que ser o gay que quer casar, quer dizer, ele quer constituir família, dois barbudos constituindo família. E eles acham que isso é o normal e que o contrário disso é bizarro. Ora, quer dizer, o sujeito nem tem ideia quando uma opinião dele é, como é que diz, é divergente ou minoritária. Não, ele faz de conta que a minoria é a maioria e que o divergente é a norma. Agora, sabe por que eles fazem isso? Porque todos estudaram em faculdades onde tem professores como este Teixeira Coelho, que são caras que estão infectados de desconstrucionismo até a medula do osso. E você sabe o que é desconstrucionismo? Desconstrucionismo é aquela teoria de que tudo no mundo é discurso, de que não existe significado. E
tudo
de que,
se
portanto,
dissolve no ar, né?
Todas as atribuições de significado são fictícias. Então, o que, que nós devemos fazer? Devemos criar uma significação fictícia que nos interesse. E isso é ensinado para essas pessoas. Agora, como é que uma pessoa assim pode praticar jornalismo? Que confiabilidade pode ter um jornalista com essa mentalidade? Ou seja, são todos mentirosos premeditados e se orgulham de sê-lo. O desconstrucionismo é isso. O desconstrucionismo é a teoria e prática da vigarice. Todo discurso é vigarice. Então o nosso também vai ser vigarice. E só que é, a nossa vigarice é do bem.
Uhum.
Né? Embora também diga, não existe o bem. Não existe o bem objetivo, mas o nosso discurso é o do bem. Então, uhum, assim, é o, sabe, é o caos irracional interesseiro. O desconstrucionismo consiste em jogar lava na água para ninguém entender mais nada, e toda manipulação e toda empulhação se tornar legítima. Esta garotada Folha foi toda educada nisto. Então, a Javier trouxeram a vigarice do banco escolar.
É, acabou de ligar uma figura aqui para mim, que é um cara que faz filosofia, que acompanha seus textos, seus livros, e me dizendo que o professor tá, os professores lá estão dando Frege para eles, né?
Paulo Freire?
Frege.
Ah, o Frege, gostei de Frege,
sim.
É.
Sim, da linguagem. Sim. Aí ele me dizendo que está com dúvida com essas coisas, que ele queria até conversar com você e tal. Que o... Aí a gente vai entrar na parte técnica, daquelas questões de que segundo o cara, não existe. Você não pode predicar nada com relação à existência em primeiro grau. Ou seja, você não pode falar isso existe. Entendeu?
Que você... Bom, só mas pode falar... um negócio. Peraí, isso já... Cara, isso é uma estupidez.
Então,
isso é uma estupidez total. Isso não é defensável sob aspecto nenhum.
Uhum.
Porque se o sujeito me diz, olha, o Frege disse que não podemos predicar nada, nada, nada. E você, escuta, mas se não podemos predicar nada, você não pode predicar isso do Frege.
Uhum.
É?
Uhum.
Se não existe realidade, você não pode estar seguro de que o Frege escreveu tal coisa ou tal outra. Então para com essa bobagem. Para com essa bobagem.
Os caras colocaram a linguagem
isso,
dúvida,
o Frege,
né?
Disse que existe, vamos dizer, é dentro de uma lógica inteiramente formalizada, você não conseguiria fazer isto. Mas isso é uma afirmação quase tautológica. Por quê? Uma linguagem inteiramente formalizada é uma linguagem que tem todos os seus termos perfeitamente definidos. Portanto, a cada termo corresponde uma definição. O que é uma definição? É um conjunto de palavras. Se a cada palavra corresponde como significado um outro conjunto de palavras, então nada tem referência na realidade.
Uhum.
Então, basta uma linguagem ser totalmente formalizada e ela, por definição, não pode ter referência na realidade. E o Frege estava se referindo exatamente a lógicas totalmente formalizadas.
Uhum.
Dentro de uma lógica totalmente formalizada, não pode haver referência à realidade. Agora, esses idiotas estudam isso e dizem, tá vendo? Não existe realidade.
E generaliza. Né?
O que tem é merda na cabeça. Existe realidade, sim. A realidade é a merda que está dentro da sua cabeça. Isso é a realidade objetiva, tá entendendo?
Uhum.
Essa molecada não devia ler Frege. Frege não foi feito para moleque, entendeu? Frege não estava brincando com essas coisas. Ele estava realmente explorando as possibilidades de uma lógica totalmente formalizada. Era isso que ele estava pensando.
Uhum.
O Frege não era um metafísico. Quer dizer, ele não estava interessado em saber se existe conhecimento da realidade ou não. Ele era um lógico. Ele estava uhum. estudando as possibilidades da lógica formal. Ora, o que se predica das possibilidades expressivas da lógica formal não pode ser indevidamente convertido num juízo metafísico sobre a realidade. Quer dizer, isso é um erro tão primário, tão grosseiro, que a única coisa para responder é dar um pé na bunda desse professor. Você está entendendo?
Uhum.
Eu acho que um pé na bunda já é honra demais. É honra demais. Eu acho que nós estamos falando desse idiota, já é uma honra demais, porque não se devia falar de uma pessoa dessa. A mim pouco me interessa o que um analfabeto disse a respeito de Frege. Quer dizer, uhum. tem tempo que eu por caridade me interessar por isso. Mas, olha, quanto mais eu vi aqui nos Estados Unidos, aqui eu estou ficando mal acostumado. Aqui eu estou acostumado a conversar com pessoas racionais, que têm conhecimento, que são sérias, que não abrem a boca só que não entendem, e que não são verbalistas loucos como esse pessoal no Brasil. O americano, quando fala uma coisa, qualquer coisa, mesmo esquerdista, entendeu, né? É porque ele tem algum motivo para dizer aquilo.
Uhum.
Algum motivo objetivo. Quer dizer, alguma coisa ele estudou. Ele pode ter estudado tudo distorcido, mas que ele tem o material, tem. E se você argumentar, ele cede. Se você der a prova, o americano cede. Quer dizer, o americano tem uma coisa que se chama boa fé. O brasileiro não tem. São todos de má fé. A má fé é uma coisa que está profundamente arraigada na cultura brasileira. A má fé e o impressionismo. Quer dizer, a pessoa fala as coisas não porque ela acredita mesmo, não porque ela sabe mesmo, mas porque ela acha que aquilo vai dar uma boa impressão para os outros. Então, esse professor de seu amigo, esse é a mesma coisa.
Sim.
Ora, na realidade, todo o nosso discurso depende da referência à realidade e não da perfeita definição dos termos. A maior parte das coisas que nós dizemos não corresponde a significados perfeitamente definidos, mas corresponde a objetos e situações da experiência real. Se você me perguntar quem é o Yuri, eu tenho que dar uma definição do Yuri? Eu não tenho definição do Yuri. Então eu aponto você e digo, olha, o Yuri é aquele ali.
Uhum.
Aqui, por exemplo, se você está falando, vamos dizer, tentando aprender uma língua estrangeira.
Sim.
A maior parte das palavras que você aprende, você não aprende com definições. Você aprende com objetos. How do you call this? Se mostra lá um tipo, sei lá. A linguiça, você vai dizer, tá aí a linguiça no supermercado. How do you call this? E o sujeito diz o nome daquilo. Tá entendendo?
Sim.
Então, quer dizer, você tem um vocabulário de coisas e experiências. Em cima desse vocabulário de coisas e experiências, que são coisas do mundo físico e das situações humanas reais, você pode tentar construir uma segunda linguagem, que é a linguagem dicionarizada, a linguagem definida. E em cima desta, por sua vez, você constrói uma terceira, que é a linguagem lógica formalizada. Ora, é claro que a linguagem, à medida que vai passando por essas modificações, ela vai perdendo propriedades. Você está entendendo?
Sim.
E uma dessas propriedades que a linguagem totalmente formalizada perde, a primeira delas é a referência à realidade. Porque se é totalmente formalizada, é totalmente definida. Se é totalmente definida, o significado de cada palavra é apenas o conjunto de palavras que expressa a sua definição. E o conjunto das palavras, cada uma das palavras que está contida na definição, por sua vez, corresponde aqui, corresponde a uma outra definição e assim por diante, indefinidamente.
Uhum.
Então, estas são características de uma, não da linguagem, vamos dizer, cotidiana, humana, da linguagem usada nas situações reais, mas de uma linguagem elaborada por técnicos para determinadas finalidades. Mais ainda, por segundo motivo pelo qual a linguagem totalmente formalizada não pode corresponder a nada na realidade. É porque a linguagem totalmente formalizada é o que se chama uma lógica matemática, quer dizer, uma lógica organizada de acordo com esquemas extraídos da matemática.
Então, só uma coisa, então, no final,
a matemática não corresponde a nada na realidade.
Sim, mas assim, o Wittgenstein viajou na maionese com o Frege, então, né?
Todos esses caras viajaram na maionese. Então faz um século que esse pessoal da lógica matemática estava viajando na maionese. Porque eles, primeiro, eu quero aqui estudar uma linguagem totalmente formalizada. Tá bem, estuda isso. Só que depois ele começa a julgar a linguagem humana em geral, a linguagem que existia antes, à luz dessa lógica formalizada. O primeiro que fez essa cagada foi Guilherme de Ockham. Nós vamos estudar não a lógica de coisas, uma lógica de contas de coisas, mas uma lógica de sinais. Eu digo, muito bem. Só que depois da lógica de sinais, ele tirava conclusões sobre o mundo das coisas. Agora, ele ainda é perdoável, porque ele é o primeiro que estava lidando com lógica de sinais, então é cagada e é perdoável, porque é um assunto pioneiro. Mas isso aí já faz 8 séculos que o negro inventou isso, porra. E o pessoal ainda não aprendeu?
Mas no final das contas, essa turma na universidade influenciou esses.
Então, vamos dizer, o pessoal na universidade aprende, vamos dizer, de professores ignorantes, empombados e presunçosos, essa pseudociência ridícula, você está entendendo? Grotesca, que opina sobre coisas que estão infinitamente acima da capacidade deles. E os alunos saem com isso na cabeça, confiam nesse professor. Você vê, no meu tempo, era moda você contestar professor. Hoje não se contesta mais. Você está entendendo? Hoje os professores falam, os alunos falam desses professores como se fossem deuses. Né? Então, se eu contesto um deles, ele diz: imagina, ele está contestando Marina Chauí, ele está contestando Emir Sader, quem é ele para perder o respeito dessa maneira? Ele está falando com desrespeito, mas claro, não respeito nada dessas pessoas. São todo um bando de picareta, você está entendendo? De empulhador intelectual barato, está entendendo? Eu digo isso e provo. Então, o Emir Sader, eu já escrevi no meu site que ele é um vigarista de bosta. Ele podia ter me processado. Por que ele não processou? Porque eu vou lá e provo que ele é um vigarista de bosta. Tenho tudo para provar isso aí. O sujeito não para de mentir o tempo todo. Ele uma vez numa entrevista fala: essas discussões que você teve com o Olavo de Carvalho e tal. E ele, para se fazer de importante, disse: eu jamais discuti com ele, jamais tive um confronto polêmico com ele. Como não teve? Teve um monte, está documentado, está publicado, está domínio público. Quer dizer, o sujeito é mentiroso. Agora, o mais bonito, rapaz, é o seguinte: essa semana saiu uma circular aí de um tal de chamada Rede de Cristãos. Quando você não tem nenhum cristão, só tem comunista. Quando tem cristão, é Teologia da Libertação, que é comunismo, é uma coisa. Deu para um tal de professor Bajonas, né? Bajonas Teixeira. Vamos chamá-lo de professor Teixeira, porque chamar alguém de Bajonas não é digno de um ser humano. Eu não vou fazer isso para um ser humano.
Deve ser Barronas, então, provavelmente.
Eu imagino que chamava, que seria Barjonas, certo? Porque daí seria filho de Jonas, né?
Sim.
Mas o homem do registro civil escreveu Bajonas, e ficou assim, ficou Bajonas. Assim como Milor era Milton, e esqueceram o traço do T, ficou Milor. Esse sujeito devia ser Barjona, mas não interessa. Mas, então, ele assume a defesa do Emir Sader no caso dessa acusação de racismo que ele fez ao Bornhausen, e diz que você se referir aos petistas como raça de petistas é uma afirmação racista. Eu digo: olha, para você dizer isso, ele precisa não saber ler. Por quê? Por que que o uso da palavra raça para designar um grupo não racial é pejorativo? Quando você chega, os petistas, evidentemente, biologicamente falando, eles não são uma raça. Eles são um grupo unido por ideais políticos. Pode ser certo ou errado, ideais políticos, mas eles estão lá unidos por ideais políticos. Se você os chama de raça, você está depreciando o elo que os une. Você está fazendo de conta que o elo não são ideais políticos, mas é que apenas uma como é que se diz, uma predeterminação genética. Ou seja, os petistas se unem com os petistas, assim como os gansos se reúnem com os gansos, os burros com os burros, os porcos com os porcos. Não é isso? Então você está depreciando a natureza do elo que une essas pessoas. Está acompanhando? É por isso que é pejorativo. Você está transformando um elo espiritual, religioso, político, ideológico, cultural, num elo racial como existe entre animais. E é por isso que é pejorativo. Só que, se você está usando o termo raça para depreciar as relações que unem o grupo, é porque você considera que as relações raciais são inferiores às relações culturais, ideológicas, espirituais, etc. Senão, você não poderia usar a palavra raça nesse sentido pejorativo. Uhum. Você está entendendo? Agora, acontece Sim. que isto é racismo? Não, isso é exatamente o contrário do racismo. Porque, para o racista, as relações raciais são as mais importantes e valiosas que existem. Isso quer dizer que, pelo mero sentido da palavra, quem entende a palavra, entende que chamar um grupo não racial de raça é um insulto antirracista, é um insulto que está dando, que está depreciando as relações de raça, que justamente o racismo exalta. Isto, qualquer pessoa que entenda o texto tem que obrigar, qualquer pessoa que saiba ler tem a obrigação de instintivamente perceber isso. E chamar um grupo não racial de raça não é depreciar uma raça. Você está entendendo? Que é exatamente o contrário disso.
Mas esse pessoal adora pegar esse tipo de...
Agora, isso significa que esse professor Pajonas e Emir Sade, em primeiro lugar, são analfabetos, eles não sabem ler, são analfabetos funcionais mesmo. E com isso ganharam diploma universitário e estão tirando dinheiro público. Isso aí, para mim, é empolhação. O racista. Raça não é... O conceito de raça não é depreciativo, ao contrário.
Uhum.
É a coisa mais elevada que existe. Depreciativo, pejorativo, é não ter raça. No entender deles. Quer dizer, o mestiço é um tipo inferior, por quê? Porque ele não tem raça. Não é esse o raciocínio racista?
Sim.
Então, isso quer dizer, o racista não deprecia a ideia de raça. Ele enaltece a ideia de raça e, enaltecendo essa ideia, ele deprecia os que não têm raça e as raças que ele considera inferiores. Isso é, raças que não manifestam o potencial maravilhoso da raça que ele acha que é superior. Isso é a dele, naturalmente. Porque teórico, nunca ouvi um teórico do racismo que dissesse que a raça dele é inferior. Todos acham que a raça é superior. O teórico da superioridade ariana acha que a raça ariana é superior. O teórico da raça negra acha que a raça negra é superior, igualzinho. E nenhum desses deprecia o conceito de raça. Tanto não deprecia.
No fundo das contas, é tudo
a comunidade negra de São Paulo fez essa revista chamada Raça.
Uhum,
tem uma revista de comunidade, que não é comunidade negra em geral, é um grupo ideológico negro aí, que juntando-se a interesses comerciais, cria uma revista chamada Raça. Eles estão enaltecendo o conceito de raça. Ora, usar a palavra raça como pejorativa é depreciar o conceito de raça, portanto não pode ser racismo de maneira alguma. Esse professor Bajonas e Emir Sade, eles não são capazes de perceber isso, eles não entendem o que leem. E nesse manifesto do professor Bajonas está cheio de erro de português. Não sabe, ele é analfabeto funcional e analfabeto material, não é só funcional. E está dando aula numa universidade e ninguém entende que isso aí é empulhação, que isso é vigarice, que isso não pode ser. Que isso não se pode dar um diploma autorizando o indivíduo a exercer uma profissão para a qual ele não está qualificado. Que isso é um crime, que isso é um estelionato. As pessoas não entendem isso.
É, vão demorar a entender ainda, né, Olavo, do jeito
Mas no Brasil ninguém vai entender nada nunca, esse país está condenado, pô. Você está entendendo? É por isso que no Brasil você não pode confiar assim, num técnico de televisão, você está entendendo? O nego chega lá com um atestado de que ele é técnico de televisão e significa exatamente que ele não entende nada de televisão.
É, se os caras dão um atestado para um professor universitário que não vale,
mas
imagina
um técnico. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tive que fazer, tem aqui que uma garagem, eu tive que fazer uma reforma na garagem para poder transformar no escritório. Daí eu chamei um profissional daqui, né, que me cobrou $5,000 no total para pagar não sei quantas vezes. Foi um plano bem facilitado. Um homem simples, do interior, um pedreirão, você está entendendo? Quando o homem começou a trabalhar, e eu ficava olhando aquilo, eu quase caía de costas, de ver a precisão, o nível de conhecimento do cara tinha, o domínio técnico total que ele tinha do assunto. Eu fiquei besta. E é um cara assim, um desses, um redneck, um caipirão americano mesmo. Então eu falo, olha, a diferença está aí. O nego sabe o que ele está fazendo. No Brasil, vai para essas profissões quem não precisa saber o que está fazendo. Por quê? Porque realmente não precisa saber. Agora, quando você chega nas profissões ditas superiores, o sujeito sabe menos ainda. Então como é que querem moralizar o país? Como é que essas pessoas, cujo exercício profissional como honesto, já é desonestidade em si. Você está entendendo? Não pode haver profissionalismo, seriedade, onde é tudo fingimento. Um negro que não sabe ler vai julgar se a afirmativa do outro é racista ou não é racista. Ele não sabe se é racista ou não, porque não sabe ler. Eu digo, se houvesse algum teor racista na afirmativa do Bornhausen, eu seria o primeiro a dizer: isso é racismo. Por quê? Porque eu sei ler, porra. Eu sei identificar o que é racismo e o que não é. Mas eu digo, a depreciação do conceito de raça jamais pode ser racista, porra, por definição. Depois, mais adiante, esse professor Bajornas pega lá, ele diz, a palavra raça não foi usada como substantivo, foi usada para substantivar não sei o quê. Digo, mas como é que você pode substantivar alguma coisa sem ser através do substantivo? Você está entendendo? Esse cara não passaria num exame de ginásio, está lá com diploma de professor universitário ensinando gente e dando palpite sobre questões importantes. Eu não estou discutindo nem o conteúdo do que ele está dizendo a favor do emissário, não estou discutindo a favor pro ou contra o emissário, não. Eu estou dizendo apenas, esse cara, usando a sua pretensa autoridade de professor, está exibindo é uma ignorância em que seria intolerável num aluno de ginásio. Enquanto a gente não acabar com essa coisa no país, o Brasil não tem jeito, porra. O professor só é essa desonestidade, é só meter a mão no dinheiro. Eu digo, não.
Hein, Olavo? A gente pode voltar, inclusive, para a história dos democratas republicanos exatamente nesse ponto, de que aqui o que se considera liberal e conservative, ninguém sabe o que é, exatamente por causa dessa deturpação dos sentidos aí, né, dos significados, né?
Bom, existe a deturpação por ignorância, existe a ignorância, a fusão de ignorância e malícia. Aliás, é característica, porque a malícia é a caricatura demoníaca da inteligência. Quando ele não tem inteligência, ele desenvolve a malícia. E na malícia, ele tenta ser esperto e mostra a sua ignorância. Agora, com isso, ele só engana outro que é mais ignorante do que ele, porque se ele é uma pessoa que sabe, identifica imediatamente. Quer dizer, um raciocínio como esse desse seu Bajornas, está na cara que é empulhação, está na cara que é vigarice. Mas por que ele está sendo vigarice? Porque ele tem a intenção de ser vigarice? Não, ele não precisa ter intenção. É vigarice intrínseco, porque o sujeito ser professor universitário, ser analfabeto, já é vigarice. Ele não está metendo a mão no dinheiro, não está roubando ninguém e tal, mas está fingindo um exercício profissional que ele, na verdade, não tem. O cara é professor de filosofia, rapaz. Como é que um professor de filosofia é incapaz de interpretar um texto? É capaz de interpretar o texto ao contrário. Por quê? O sujeito é ignorante e ainda chega lá, pega outro mais ignorante que ele, professor também, que lhe ensina que qualquer interpretação do texto é válida. A certa é válida e a errada também. Então só interessa fazer a errada, que funcione politicamente. E isto, que é o ensino da vigarista, é o ensino do estelionato intelectual, virou norma no Brasil. Aqui o negócio do desconstrucionismo já tá desmoralizado, ninguém mais leva a sério, né? Mas aí no Brasil é mandamento sagrado. Agora, se o sujeito é desonesto até nos seus pensamentos, até na sua vida intelectual, como é que ele vai ser honesto com o dinheiro? Como é que ele vai ser honesto nas suas ações? Essa roubalheira petista, ela não começou quando o Lula chegou lá. Ela começou 30 anos antes. Começou na esfera intelectual, começou com a empulhação intelectual. Você pega o meu livro, Imbecil Coletivo, o livro está superado hoje, porque eu só falava ali da empulhação intelectual. Hoje já não é mais de empulhação intelectual, hoje é meter a mão no dinheiro público mesmo, você entendeu? Mas era fatal que eles fizessem isso. Por quê? Porque eles não têm noção do que é certo e errado. São todos idiotas morais, são todos sociopatas. Como é que você treina para ser sociopata? Ele começa por fingir uma profissão que ele desconhece. Ele começa por fingir que ele é professor quando ele não é. Começa por fingir que ele é milico quando ele não é. Você veja, e isso é um traço profundo da cultura brasileira. Nos anos 20, já tinha o Conde de Kaiserling, que era um filósofo alemão e que era um homem rico, vivia viajando pelo mundo. Não era um grande filósofo, mas era um sujeito esperto, inteligente, né? E bom observador. E ele andou pelo Brasil e ele andou falando com escritores brasileiros, com políticos brasileiros. Ele disse, olha, em todo lugar do mundo que eu visitei, as pessoas quando imitavam outras é porque elas queriam se tornar iguais às outras. Mas o brasileiro não, ele se contenta com a imitação enquanto tal. Ele não quer ser nada, ele só quer imitar. Só que isso que ele disse era uma coisa, se referia a uma pequena elite, você está entendendo? Hoje em dia não. Hoje em dia se expandiu, isso virou, como é que se diz, um elemento constitutivo da sociedade brasileira.
O Camus também, que quando veio ao Brasil, fez uns comentários nesse sentido também, né?
Exatamente.
Sobre a
Exatamente.
intelectualidade que ele conheceu.
Qualquer pessoa, que vão dizer, observador estrangeiro, que tem um pouco de capacidade de discernimento, percebe isso. Percebe que tem alguma coisa errada no Brasil. O que tem errado é isso. Aí nada é verdadeiro. É tudo de papelão. As pessoas... Lima Barreto tem páginas e páginas sobre isso. Quer dizer, ó, no Brasil, quem quer ser militar, não é porque ele gosta das atividades militares, é porque ele gosta da farda. Você está entendendo? O jeito que vai ser médico, não é porque ele gosta de medicina, de ciência, não, ele gosta do prestígio social da medicina. Então é tudo fingimento. Quer dizer, isto é a forma mais profunda e mais geral de estelionato que tem no Brasil. Porque você não pode confiar num único profissional. Você vai no médico, ele está lá fingindo que é médico. Só que você não está fingindo que é doente. Você chega lá, doutor, aqui, tô com gripe, tô com hemorroida, tô com um bicho de pé. Você não está brincando, você não está fingindo. Mas ele está fingindo que te cura. Ele está fingindo que trata de você. Então é um país de atores, e atores de bambembes, tá entendendo? São todos atores. E isto é a doença brasileira. A gente tem que extirpar isso, a gente tem que começar a cultivar a sinceridade. Agora, se quando você cultiva a sinceridade, você tem que realmente, você tem que abdicar de ser bem tratado pelas pessoas, pelos bem pensantes, você está entendendo? Eu digo, eu estou cagando e andando para a opinião de toda esta elite falante brasileira, que é composta só de moleque. Quem não é moleque é vigarista, quem não é vigarista é burro, quem não é burro é ladrão, você está entendendo? Então, é assim, é uma corja absolutamente desprezível. Agora, quando você pega pessoas de real valor, mas no Brasil ninguém conhece. O Brasil teve um dos maiores filósofos do século, que foi Mário Ferreira dos Santos. O país trata de enterrar o sujeito, porque está tão acima da capacidade nacional, que eles fazem de conta que não viram. E se você não está no nível, vamos dizer, daquela pseudo-intelectualidade carioca, né? Tipo Arnaldo Jabor, João Ubaldo, etc. Aquele pessoal que sabe, de Fausto Wolff. É que é intelectual de botequim, né? Intelectual de, só de bate-papo, né? É, pessoa digestiva, intelectual digestivo, entendeu? Né? Se você está acima do nível digestivo, você está errado e você não existe. Porque esta gente dá os limites do que o povo pode saber e não pode saber. Ou seja, ninguém pode saber o que eles não sabem. E se aparece alguma coisa é um pouco superior a eles, eles desaparecem com aquilo para que ninguém saiba que existiu. E isto...
Para que ninguém saiba que eles não entendem daquilo.
E ninguém vai saber que eles não entendem. Então, é uma coisa horrível de você ver isso. E eu agora que eu estou vendo de longe fica mais horrível ainda. Porque quando você está aí dentro, você tem que suportar essa coisa. Então, a gente, o cérebro humano sempre inventa alguma desculpa para justificar o intolerável, tá entendendo? É mais ou menos que nem aquela história do aquele filme que o sujeito está no campo de concentração e inventa uma historinha para...
Do
italiano, exatamente. Olha, a gente quando está na merda, a gente faz isso, tá entendendo? A gente inventa uma historinha para a gente se consolar, para não escandalizar o filho, e acaba acreditando naquilo. E eu não sei, eu não compreendo como eu aguentei viver 59 anos no Brasil, não compreendo mais. Porque é tão anormal, tão louco. Entendeu? Quando você vai para a Europa, você já vê isso. Agora, vivendo um tempo aqui nos Estados Unidos, ah, rapaz, você entende que os brasileiros tomaram o bonde errado. O brasileiro não quer ser feliz, não. O brasileiro quer se foder, você entendeu? Porque aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos...
Não tem a ver a história do seu aqui, país normal, da bunda, tá certo.
O normal aqui é as pessoas, vamos dizer, elas são felizes, elas acreditam no que elas estão fazendo, elas se dedicam, elas gostam dos seus semelhantes, elas gostam de trabalhar pelos seus semelhantes, elas têm amor ao próximo. Em geral, elas são assim. Tem quem não seja, evidentemente. Mas no Brasil, não. No Brasil, assim, todo mundo vive desconfiado de todo mundo vive com medo de todo mundo. Cada um se sente um tímido na festa, você tá entendendo? Aí só tem dois tipos de pessoas, tem os tímidos e os caras de pau. Não é assim? E quando o cara de pau é aquele sujeito que os tímidos moram de medo dele. Né? Então é o Lula, a gente vai abrindo caminho com os cotovelos, tá entendendo? Fazendo de conta que ele é isso e aquilo, e o pessoal fica com medo, né? E acaba acreditando que ele é isso ou aquilo. É horrível, horrível você ver isso. E quando você vê que os nossos escritores...
Nesse contexto, a sociedade de confiança é impossível.
Não, é a sociedade da suspeita total. E é uma quantidade de infelicidade humana, de fracasso humano, que é inconcebível. Quer dizer, olha, uma vez eu fiz uma enquete para os meus alunos. Eu perguntei, qual de vocês está numa situação social melhor do que os seus antepassados? No meio de 100 alunos, só tinha uma pessoa, que era filha do boiadeiro, e conseguiu pegar um diploma de enfermeira. Os outros eram todos filhos de gente que estava decaindo. Então, aquilo era uma exposição de fracasso absolutamente monumental. Outro teste interessante foi feito pelo Meira Pena, que ele perguntou para os alunos dele, no tempo que ele lecionava na Universidade do Brasil, a que classe social eles pertenciam. Nenhum acertou. Eles pertenciam, quase todos pertenciam à burocracia estatal. Tudo filho de funcionário público. Eles não sabiam disso. Eles diziam burguesia, pequena burguesia, proletariado, tudo. Menos a classe social que realmente pertence. Então, se o pessoal não sabe que classe social pertence, não sabe onde está, não é isso? Você veja, o Emir Sader. O Emir Sader é o sujeito que vive falando mal da burguesia, porque é elite, não sei o que, não sei o que, e está lá disputando um título de sócio proprietário do clube dos Caiçara, que é o clube da burguesia carioca. Eu digo, então ele não é burguês? Não, o burguês sou eu. É? Mas é uma coisa horrorosa. E também é o país onde o sujeito que veio da classe pobre, mesmo que ele esteja rico, faz 50 anos, ele continua sendo tratado como se fosse pobre. O Lula está rico há muito tempo, mas ele continua sendo pobrezinho, operário. Por quê? Porque é inculto. Então o pessoal também confunde incultura com falta de dinheiro. Eu, que, olha, na situação atual, eu devo ser um dos homens mais cultos do Brasil, os caras me consideram um burguês, embora eu não tenha casa própria. Eu tenho dois automóveis usados aqui nos Estados Unidos. O automóvel tem 13, 14 anos, né? Isso depois que eu vim para cá, porque no Brasil eu não tinha nem isso. Eu sou filho de operário, minha mãe era operária da indústria gráfica. Quer dizer, vim também da classe pobre, mas eu sou um membro da elite. E o Lula, que é presidente da República, está rico, o filho dele está milionário, a família dele está milionária. Meteram a mão o quanto puderam, entraram tudo até negociar, enriqueceram. E ainda é o pobrezinho, o coitadinho operário. Quer dizer, é um povo vivo de mentiras, de ilusões. Eu digo, claro, os americanos também veem, eles se enganam, mas eles se enganam quando alguém sonega a informação deles. Agora, se a informação é visível, eles percebem, né? Aqui, nenhum candidato se fez de pobrezinho, porque todo mundo sabe que sonega é candidato e tem dinheiro para ser candidato. Pode enganar a pessoa, vamos dizer, coisas assim que foi pensar Nancy Pelosi. Ela fez a fama dela lutando pela, como é que se diz, pelos direitos sindicais, não é isso? Quando for ver na fábrica, na indústria dela, que ela tem uma vinícola enorme na Califórnia, não tinha um sindicalizado lá dentro. Tá entendendo? Mas é uma coisa que assim, é difícil de saber, você só fica sabendo investigando, não é isso? Então a pessoa pode enganar, mas engana com coisa assim que tá bem escondida. Agora, aí no Brasil não. Você está vendo que o sujeito é rico e ele diz que é pobre e você acredita. E o outro, você está vendo que é pobre. Você está ouvindo o Olavo Carvalho falar, você sabe que o Olavo Carvalho não tem de cair morto. Quer dizer, eu estou aqui nem... com dois empregos que eu tenho, do Jornal do Brasil, do Diário do Comércio, viu do meu salário, que dá para comer, não falta nada, graças a Deus, mas é uma coisa muito modesta. E eu não tenho bens. Não tenho bens de espécie alguma. Né, quando o meu pai morreu, ele me deixou lá uns hidrolotes na Ilha Comprida. Você sabe que é um hidrolote, né?
Hidrolote
é um lote embaixo d'água. E os pais não valiam absolutamente nada, tá certo? E que a maioria eu vendia por esse banana num momento de aperto para pagar umas dívidas. E acabou, eu não tenho nada. Eu tenho aqui um cachorro, dois carros velhos, né? E pronto. Então eu sou o burguês sem bens.
É o agente da CIA, como dizem.
Ele está com o dinheiro da agenda da CIA, agenda do Mossad, trabalha para o Departamento de Estado.
A conta na Suíça.
Dizer, é uma coisa assim, o brasileiro vive de mitos, de mentirinha mesmo. Quer dizer, é um povo de mentiroso. Todo, assim, a tendência natural do brasileiro. A sociedade impele as pessoas a ser mentirosas. Ajuda a ser mentirosa, estimula a ser mentirosa e a viver num mundo de fantasia.
Você acaba de ouvir o lado A do quinto bate-papo com Olavo de Carvalho. Não deixe de ouvir o lado B. Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog O Garganta de Fogo, apresentando o lado B do quinto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho. Vamos passar umas informações verdadeiras que a imprensa não passa. Por exemplo, essa história do que o Hansfeld e o general Gonçalves estão sendo processados na Alemanha. Você ouviu essa
não,
história?
Não, eu não acompanhei, não.
Acho que é o Rush Limbaugh está falando isso também, que eles estão sendo processados por crimes de guerra, né, por procurador.
Isso aí hoje no Rush Limbaugh?
Não, durante a semana.
Eu não leio o Rush Limbaugh durante a semana, eu recebo o boletim dele, mensal. Uhum. Ele fala todo dia, porra.
Não, porque o que ele está dizendo
então
é o seguinte...
Não dá para acompanhar muita coisa, então eu pego o boletim mensal e eu olho lá, hein.
Não, que ele fala o seguinte, que os alemães estão querendo processar o Hansfeld e esse general Gonçalves por crimes de guerra, para quê? Segundo a interpretação dele, e que eu vejo que é bastante correta, que é simplesmente para amedrontar os próximos presidentes e lideranças americanas para que elas não ataquem nenhum outro país do tipo Iraque no
futuro,
entendeu?
Claro, claro, isso aí é articulação terrorista.
Isso aí não tem ele nem, inclusive não tem fala dúvida. Que é um pessoal de esquerda na Alemanha.
A guerra do Iraque é o seguinte, é a guerra que ao longo da história matou menos civis, teve menor número de vítimas civis. Foi a primeira guerra na qual houve cuidados explícitos para não prejudicar a vida civil. Uhum. E os caras ficam falando de genocídio, liquidação da população civil, já é um absurdo.
É, eles estão com a conversa de que morreram entre 150 mil e 650 mil civis iraquianos de 2003 para cá.
Bom, isso é mentira, isso é absolutamente falso. Não tem, vamos dizer, as próprias estatísticas da ONU, que a ONU não está interessada em mentir a favor dos Estados Unidos, dão entre algo entre 30 e 40 mil. Mas se fosse 150 mil, é o que morreu no Brasil assassinado esses 3 anos.
Sim, e sem falar que tem os atentados terroristas.
Agora, o que é isso? Perto, tá certo? Da matança ininterrupta de cristãos, tá certo? Ao longo da década. O que é isso perto dos 300 mil que o Saddam Hussein matou? Uhum. E ninguém fez nada para parar o sujeito. A matança de cristãos continua agora. É verdade que ela diminuiu um pouco nos últimos anos. Mas durante a década de 90, uhum, tá certo? Foi um negócio de 100 a 150 mil por ano. E algum governante alemão falou alguma coisa? Não, não falou que cristão pode matar, porra. Se é cristão, pode matar, tem direito de matar. O civil cristão desarmado, você pode matar. O que você não pode matar é terrorista armado. Daí é crime de guerra, daí é genocídio. Quer dizer, mesmo que fosse 150, tá certo? Ainda seria. Agora, como é possível eles matarem 150 e só perderem 3 mil? Para pensar. Se é possível isso.
Sem soltar uma bomba atômica.
Sem soltar uma bomba atômica. Porque se ele tivesse perdido 150 mil, bom, eles teriam que ter morrido pelo menos 15 mil americanos, porra. Agora, veja, o pessoal por um lado noticia que os americanos estão levando um cacete danado lá, né? As forças do como é que se diz, insurgentes estão dando uma surra nos americanos, etc. E por outro lado, diz que os americanos mataram 150 mil e perderam só 3 mil. O discurso é tão incoerente para você. É para você ver a falsidade logo de cara.
Uhum.
Quer dizer, ou uma coisa ou a outra. Ou os americanos estão levando um cacete, ou eles não mataram 150, ou eles não mataram 150 mil. Não é? As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então, essa guerra, vamos dizer. Na guerra Vietnã morreram 90 mil americanos. É bastante gente, né? E o número de protestos e a violência dos protestos é igual. Quer dizer, tanto faz morrer 90 mil ou 3 mil. Agora, um país que não aguenta perder 3 mil soldados numa guerra, ele está fudido, né?
Se não me engano,
quer dizer, o país que não está disposto a fazer sacrifício para segurar a sua posição de potência hegemônica, porque atualmente só tem duas escolhas: ou você tem a hegemonia americana, ou você tem a hegemonia de Rússia e China, ou seja, a máfia internacional, que seja a hegemonia do narcotráfico. É isso, a escolha é essa, não tem uma terceira força. Porque isso aí também são aliados do islâmico. A China faz de conta que é aliado americano, mas ela está lá dando arma para os terroristas. Então, você pega esse complexo. Generais russos, máfia russa, né? Esses generais chineses e os radicais islâmicos. Essa vai ser a hegemonia. O pessoal precisa escolher o que quer. Agora o sujeito dizer: não, nós não queremos que nenhuma nação tenha hegemonia, nós queremos que todas sejam iguais. Bom, então você está opondo o ideal utópico à realidade. Você não está escolhendo entre duas realidades. Você está escolhendo entre uma realidade e uma idealidade. É claro que a idealidade é melhor. Agora, será que é isso também que a China e a Rússia estão propondo? E será que você, lutando contra os Estados Unidos, você está favorecendo a sua idealidade ou está favorecendo os inimigos reais dos Estados Unidos? É. Quer dizer, não tem outra alternativa. Agora é a hegemonia americana ou a barbárie. Não tem outra. Mas, e dizer que os Estados Unidos é um país genocida, é uma coisa tão absurda, tão absolutamente desproporcional. Olha, os Estados Unidos, se você pegar todos os conflitos que os Estados Unidos se meteram desde o ano de 1901 até hoje, o total de mortos foi 2 milhões. Em todas as guerras, todos os conflitos, né? Ó, 2 milhões corresponde, vamos dizer, à produção anual do Mao Tse-Tung. Agora, você não pode levantar os números. O conceito de genocídio é um conceito puramente quantitativo. Só existe genocídio quando existe extermínio de um grupo numeroso. Se matar uma família não é genocídio, né? Então, o genocídio só se define quantitativamente. Agora, o pessoal quer usar a palavra genocídio e não admite comparação quantitativa. Eles dizem: ah, isso é contabilidade macabra. Eu digo: não é contabilidade que é macabra, matar, macabra é matar os caras. E vocês são os assassinos. Me diga uma coisa, Yuri. Quem é o criminoso de guerra? São os americanos que cortam cabeça? São os americanos que decepam dedo, mão e braço? São os americanos que cortam pés de prisioneiros, como se faz na China e em Cuba? Não, os americanos não mais fazem a piada, vestem uma calcinha na cabeça do terrorista iraquiano e põe um cachorro para latir para o cara para assustar. Isto é o genocídio, isto é a tortura. Entendeu? Quer dizer, quem quer que use a palavra tortura sem a distinção, né? Usa a palavra tortura para dar a impressão que é a mesma coisa, é um empulhador, um mentiroso. Isso aí significa o seguinte: a Folha é mentirosa, o Estadão é mentiroso, a mídia brasileira inteira é mentirosa. É uma coisa tão desproporcional que o leitor deveria reagir, deveria ir na delegacia do consumidor, tá certo? E exigir desses caras, vamos dizer, o uso de um vocabulário apropriado a descrever a realidade. O primeiro que fizer isso ganha. Verdade. Porque se você pega, por exemplo, essas matanças de cristãos, nunca são noticiadas. Eu forcei, pressionei ali o Otávio Freire, escrevia para o Otávio Freire, mandava esse material para ele. Uma única vez saiu na Folha. Ou seja, é ocultação premeditada. Eu te digo, quando morre cristão, esse pessoal da Folha gosta, eles querem acabar com a religião cristã, eles são anticristãos até o fundo da alma. Eles acham que ser cristão é bizarro, porque dentro da Folha não está na moda ser cristão, então é errado ser cristão. Então, não é moderno. Então, matança de cristão não tem problema. Quer dizer, como é que você pode discutir com pessoas assim que não tem honra, não tem princípio, não tem nada? São assim, desconstrucionistas, quer dizer, eles conscientemente deformam tudo. Agora, eles não dizem para o leitor: olha, o que nós estamos fazendo aqui, nós aprendemos na faculdade, isso se chama desconstrucionismo. Eles não contam isso para o leitor, porque se contar, o leitor vai querer bater neles. Entendeu? Eu, atualmente, eu já não sei mais o que fazer com os jornalistas brasileiros. Entendeu? Porque eu digo: olha, eu vou usar o termo do Bornhausen. Isto é uma raça filha da puta. Você está entendendo? É uma raça filha da puta. Digo assim: olha, é a quase totalidade. Os homens honrados que tem no jornalismo brasileiro se encontram nos dedos de uma mão. E estão todos marginalizados, todos em dificuldade. Isso quando não estão excluídos da profissão. É horrendo o que está acontecendo. Horrendo, horrendo. E isso é responsabilidade de quem? Do senhor Estadão ficou assim depois que os Mesquita perderam o controle da empresa. Eu não sei quem tem o controle da empresa agora. A Globo, tá certo? Ficou assim a hora que quem assumiu o controle foi o terrorista Felipe Restu. Terrorista aposentado, ficou velho, parou. Tá certo? Mas não mudou de mentalidade. Aquele que foi presidente da Petrobras. Tá? Em suma, esses caras têm esquemas de seleção de pessoal que não deixa entrar ninguém que não seja comunista, esquerdista. Não tem jeito. Ninguém entra. quando entra, entra como articulista para dar aquele vernizinho. Você põe lá 100 esquerdistas escrevendo e, ah, nós temos que ter um direitista de plantão para não dizer que nós somos antidemocráticos. Mas cada vez mais diminui o espaço. Você vê, por exemplo, quando me botaram na Zero Hora, eu escrevia 2 vezes por mês. Daí tiraram a Zero Hora, ah, mas nós temos que ter um direitista aí, senão vão dizer que nós não somos democráticos. Botaram o Percival Pudina para escrever no lugar, só que o Percival escreve uma vez só por mês. Você está entendendo? No próprio Sim. ato de mostrar que são democratas, já mostra que são mentirosos, que são controladores.
Você sabe que eu passei numa entrevista no Estadão há um ano atrás, mais ou menos, e nunca me chamaram porque eu tenho a impressão que eu não passei no teste do Orkut.
Olha só. Então você não tem a
dúvida. Quer dizer, eu imagino isso.
É intencional. Nunca... Isso aí chama-se ocupação de espaços. Isso é uma estratégia formal. Formal, consciente, deliberado e constante. Não há honestidade nenhuma na mídia brasileira. Nenhuma. Agora, o que acontece é que de vez em quando uma briga interna...
É porque imagina o seguinte, Olavo. É porque imagina o seguinte, imagina se você faz uma entrevista pro jornal, aí os caras vão olhar o seu Orkut e descobrem que você está na sua comunidade.
Então... Agora,
entendeu? Pô, o Olavo está na comunidade do Olavo, não vamos
contratá-lo. Eu posso estar, vamos dizer, numa briga com praticamente toda a classe falante brasileira. Eu vou ganhar essa briga, eu não tenho a menor dúvida. Porque os caras estão apostando que 2 mais 2 dá 5 e eu estou dizendo que dá 4. Então o que eles estão querendo é mágica. O mundo nunca será do jeito que eles dizem que é. Por que eles vivem tendo desilusões? E sem... Quanto mais poder adquirem, mais se sentem derrotados e marginalizados e perseguidos, quando não há ninguém que os persiga e são eles os perseguidores. Eles se sentem assim, porque estão lutando contra a realidade, meu Deus do céu. Todo mundo que apostou, você sabe que a mídia brasileira inteirinha fez a glamourização do Lula. Se não fosse o Globo, não fosse Fora, não fosse Estadão, não fosse a própria Veja, idealizando o operário, que vinha com discurso ético, etc., nunca o sujeito teria chegado lá. E por que fizeram isso? Fizeram isso porque ocultaram o que sabiam a respeito do Foro São Paulo. E ocultaram denúncias que já havia de corrupção petista desde 1993. Não quiseram investigar nada. Então, de repente, quando descobriu que o Lula era o mais ladrão que tinha, ficaram: ah, meu mundo caiu, meus ideais foram traídos. Aquela autopiedade nojenta, autopiedade de gangster, você está entendendo? Que é traído na partilha do roubo e se faz de vítima. Isso é a moral da mídia brasileira, porra. Claro que há exceções.
Agora,
há pessoas honradas no meio
disso.
Eu não quero de maneira alguma que isto, vamos dizer, tira as pessoas verdadeiramente honradas aqui no Brasil. Que tem. Claro que tem. Tá certo? Uhum. Eu mesmo, bom, eu não posso elogiar. Você dizer, cite as pessoas honradas, eu não posso nem citar, porque senão elas serão perseguidas. Você está entendendo? E eu não quero complicar a vida de ninguém, então eu só dou os nomes dos vigaristas. Os de pessoas honestas, não. A gente não pode denunciar ninguém por ser honesto, você está entendendo? O negócio da Igreja do Diabo, do Machado de Assis, está tudo invertido. Agora já não tem mais que, não pode esconder o crime. Você tem que esconder a honestidade, porque senão ela causará problema para o sujeito. Então eu não vou dizer. Ó, tem os caras honestos na imprensa, até tem batendo, mas eu não digo quem é. Ah, o sujeito disse que eu sou vigarista, fazendo vigarista intelectual, blá, blá. Eu digo, me processa. Então me processa. Se eu digo que você é um vigarista canalha, eu tenho prova de você. A palavra vigarista, na verdade, é só isso. Especificamente, eu apliquei ao Dr. Emir Sader, tá certo? E é claro que não é vigarista de dinheiro, quando eu falo vigarista fica subentendido, não estou dizendo que ninguém está metendo a mão. Não, é a vigarista intelectual, a vigarista moral, é a vigarista tipo profissional. Quer dizer, você fingir que está exercendo, que está qualificado para uma profissão, você não tem qualificação nenhuma. Se fingir que você é professor de filosofia só porque tem uma porcaria de um diploma, que é papel pintado, quando na verdade você é um analfabeto. Analfabeto, diplomado por outro analfabeto, e está enganando o povo. O povo é analfabeto no sentido material. Muita gente é analfabeto no sentido material. Não sabe ler mesmo. Então, se deixa enganar por esses analfabetos bem falantes. Isso é estelionato, meu Deus do céu. E a base da corrupção brasileira não é a corrupção financeira. Não, corrupção financeira é o coroamento, é o prêmio que o vigarista intelectual tem depois de uma vida de esforços para enganar todo mundo, de graça, enganar em troca de prestígio, em troca de cargo, etc. Não, daí ele começa a enganar em troca de dinheiro mesmo. Daí ele se realizou, daí ele chegou no coroamento. Então, olha, o que está acontecendo aí é muito grave.
Hoje você está o touro indomável, Olavo.
A minha mãe que usa essa expressão. Ela se for, o touro indomável, o cara, porque eu assisti esse filme, o sujeito leva porrada pra caramba. Eu não quero ser isso, não. Tá lá, eu digo, o Robert De Niro, com a cara toda inchada, pô, é isso que você quer pra mim?
Digamos o taurino indomável, então.
Então, eu não sou touro indomável, merda nenhuma, eu sou apenas o rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. E que eu sou um cara sincero, pô. Uhum. Eu estou dizendo as coisas do jeito que os meus olhos as veem. Eu treinei para isso a minha vida inteira. A minha maior ambição foi essa. Perceber a realidade e saber dizê-la. É aquele negócio o conceito básico da filosofia grega. O ser, né? O ser, a verdade, a verdade e o dizer. Pegar, apreender a verdade do ser e dizê-la. Agora, é aquele negócio de proibição de perguntar. Você sabe que esse é um termo do Erich Fögrin. O Erich Fögrin estudou esse problema. Pela proibição de perguntar, se tornou uma instituição na cultura moderna. São as perguntas que não se fazem. Você tá, né? Então, sobretudo, a proibição de perguntas filosóficas, né? Não pode ter. Então, olha, isso aí é uma coisa que eu me orgulho. Na minha aula, eu faço o possível para responder a pergunta, mesmo se for pergunta imbecil. E mesmo se for pergunta maliciosa. Quer dizer, também tem uma nova, olha, o máximo que pode acontecer é o seguinte, aquele negócio que é, olha, para não deixar você sem uma resposta, vai tomar no cu. Eu já fiz isso. Mas é só para pergunta muito maliciosa e insultuosa. Quer dizer, a coisa que eu mais odeio no mundo é o insulto camuflado. Entendeu? Quer dizer, o sujeito vem e camufla, né? Ele faz bem educadamente, ele faz uma insinuação perversa contra você. Se fizer isso, vai levar o troco na mesma hora. Mas se eu vejo que tem sinceridade, que a pessoa quer saber, que ela está perguntando não para criar confusão, mas porque ela quer saber, eu faço o possível para responder. E quando eu não sei, eu tenho uma resposta infalível. A resposta é não sei. Não há nenhuma pergunta que esta resposta não resolva. Agora, no Brasil, não tem. Esse professor de intelectualidade não é capaz de falar não sei. Eles não aprenderam essa palavra. Eles têm opinião sobre todas as coisas. Por exemplo, o pessoal me pergunta sobre economia. Eu digo, olha, eu fiz um voto de não falar de economia, de reduzir ao mínimo os meus pronunciamentos sobre economia. Por quê? Porque eu fui repórter econômico. Fui subeditor, editor de texto do Noticiário Econômico do Jornal da Terra, numa época que eu não entendia nada de economia. Certo? E eu tenho vergonha disso. Eu fiz isso que me mandaram. Os caras me botaram, se vai editoria de economia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tinha várias coisas que eles não podiam me pôr. Se me pudesse, por exemplo, na editoria de Turf, eu estaria perdido. Eu não tenho a menor ideia de como funciona a corrida de cavalo. Eu ouvia aqueles termos, placê, não sei o que, eu ficava aterrorizado. Eu não sei o que é isso, porra. Então eu não me punha lá. Também não me põe na economia, mas insistiram e eu fiquei. Então, vamos dizer, quando eu falo de vigarista intelectual, eu sei porque eu pratiquei, mas pratiquei obrigado. E sem orgulho, pratiquei com vergonha. Mas, como existe. Bom, entrei no Partido Comunista quando era jovem. Enganei gente pra caramba com aquilo, entendeu?
Então, agora, por exemplo, voltando à questão lá do Rush Limbaugh. Ele vai e acusa exatamente essa conexão entre as esquerdas mundiais com o Partido Democrata, que, segundo ele, acredita que eles vão aproveitar esse processo dos alemães contra
essa elite esquerdista que hoje domina o Partido Democrata, mas que não é todo o Partido Democrata. O Partido Democrata tem pessoas excelentes, como o Joel Miller, como o Joe Lieberman, tem pessoas excelentes, sinceras, são críticos do Jorge Bush, claro que são. Mas entenda a diferença entre o que é você ser crítico do presidente e o que é você ser um traidor durante uma guerra. Ele sabe essa diferença. Agora, Nancy Pelosi não sabe. Sim. Ted Kennedy não sabe. Hillary Clinton não sabe. Tá entendendo? E esse pessoal todo, na Câmara dos Deputados, tem uma pá de deputado lá que está na folha de pagamento do Jorge Soros. Né? São os adeptos da liberação de drogas. O Jorge Soros comprou um monte de terreno na Bolívia, está louco para entrar no mercado de droga, mas ele não quer se comprometer, não quer sujar as mãozinhas, então ele quer liberar primeiro. Então está pagando para todo mundo para liberar. Né? Tem muita gente trabalhando para esses caras. Só que aqui nos Estados Unidos essas coisas são sabidas, a gente fica sabendo, não dá para esconder. Agora, essa elite esquerdista, ela quer a destruição dos Estados Unidos. A pessoa é pró-terrorista. Essa Nancy Pelosi contribui para entidades pró-terroristas. Esse pessoal é perigoso, perigoso no sentido criminal da coisa. E acontece o seguinte, o pessoal conservador fica aterrorizado eles sabem disso, mas eles ficam aterrorizados de levar isso às últimas consequências, porque eles acham que isso criaria uma crise nacional. Eles acham que tem que manter a respeitabilidade do bipartidarismo. Entendeu? Então eles continuam preferindo concorrer com essas pessoas na esfera eleitoral e não agir efetivamente contra eles. Entendeu? Então, o lugar do Clinton, por exemplo, é claro que na cadeia, teve um envolvimento sério dessa gente em crime muito grave, entendeu? Mas a própria elite do partido, a elite conservadora, não quer levar isso às últimas consequências. Claro que tem os loucos que querem, entendeu? E eles estão certos, porque eu acho que você, uma questão criminal, uma questão penal, você transferir para a esfera eleitoral é coisa de idiota. Quer dizer, entre o homem honesto e o bandido, a diferença não pode estar no número de votos. Mesmo porque só ao conceder ao criminoso a chance de concorrer com você eleitoralmente, você já o dignificou e o fortaleceu. Que foi isso que aconteceu no Brasil. Né? Um cara como o Lula, se você juntar o que se sabe dele, de Foro de São Paulo, as companhias que ele andou, as parcerias políticas que ele fez, etc, etc, é suficiente para caçar qualquer candidatura dele a vereador de São Tomé das Letras. Agora, se você encobre isso e quer vencer na esfera eleitoral, pronto, você vai perder. Você está entendendo? Quer dizer, se existe uma regra no mundo, é assim, entre o vigarista ativo e o vigarista passivo, o ativo vence. Tá entendendo? Então é por isso que o PT ganha do tucanato. O petista é vigarista ativo e o outro é vigarista passivo, quer dizer, cúmplice. Então esse aqui perde. Agora, tudo que eu li sobre corrupção e bandalheiro brasileiro ao longo de toda a história humana é fichinha perto do que acontece agora. É uma coisa imensurável. E vai piorar muito, muito, muito. Então, por exemplo, você pega esse negócio, esse acordo que tem entre a Bandeirantes e a firma do filho do Lula. A Bandeirantes ficou lulista. A Bandeirantes era um lugar onde poderia haver alguma resistência e algum jornalismo efetivo. De repente, muda, porque fez um acordo com a firma do Lula. Digo, isso não é corrupção? Claro que é corrupção. Agora, atualmente, os meios corruptos de ação se tornaram os únicos existentes no Brasil. Então, se você fosse pegar uma parcela da população que está limpa, que não se sujou, né, e que pode corrigir isso, aonde está essa parcela? Eu conheço indivíduos honestos. Mas no Brasil, quando você começa a formar uma força política, qualquer coisa, a primeira coisa que os caras pensam é formar um partido, porque eles só pensam em luta eleitoral. Se você disser assim, olha, nós vamos fazer uma ONG, vamos fazer ativismo judicial, uma ONG que vai combater a corrupção, vai combater o petismo através dos meios judiciários. Ah, ninguém quer. Se você disser, não, eu quero combater os caras na esfera cultural, quer dizer, eu quero espalhar no Brasil os livros que eles suprimiram. Porque eles passaram 30 anos vetando ingresso de ideias no Brasil. Então o Brasil tem um atraso, tem um déficit de aproximadamente 200 mil títulos. Eu tinha um projeto de botar 2 mil desses na praça. Procurei apoio de todo mundo. Fui falar até com o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que eu não sabia direito quem era na ocasião. Se eu soubesse, eu nem teria ido pedir. Não encontrei apoio para isso. Ninguém se interessou. Então, tudo que pode funcionar, as pessoas não querem. Agora, vamos fundar um partido político. Vamos nos candidatar a não sei o que. Está errado.
Vamos pegar um pedacinho do bolo.
Pois é. Não é por aí que se faz as coisas. Né? Agora, a primeira coisa que o pessoal pensa é isso. Agora, depois que eles entram na política eleitoral, a segunda coisa que eles pensam já é querer ser espertinho. Querer ser maquiavélico. Né? Eu digo, olha, não há esperteza nenhuma em você ser fraco e ceder ao adversário. A esperteza maior é tornar-se forte. Então, primeiro, você tem que ser forte. Depois, você tem que entrar na briga. Mas, primeiro, ser forte. Você conhece algum rapaz anêmico que resolve aos 15 anos ser lutador de boxe e sobe direto no ringue para lutar com o Mike Tyson? Esse pessoal conservador, liberal brasileiro faz isso. Eles não são nada, não tem onde cair morto, é que é fundar um partido político, quer ser deputado, quer ser vereador, quer ser senador. Eu digo, não, você tem que formar uma atmosfera cultural, primeiro. Você tem que formar uma geração intelectual. Dessa geração intelectual, você tem que formar uma militância a qual não vai atuar eleitoralmente, vai atuar na sociedade. Está entendendo? E depois disso, daí você pode entrar na luta eleitoral quando você tiver a base social. Agora, os caras pensam que... É até o formalismo brasileiro, né? Pensam que a concorrência eleitoral substitui o arraigamento social da ideia, da doutrina. Isso é coisa de maluco. Você, mesmo que você ganhasse a eleição, não significa nada. É, quer dizer, numa época em que ser católico é considerado bizarro pelo maior jornal do país, que perspectiva pode ter um candidato conservador? Você já está marginalizado, mesmo que você seja eleito. Então você tem que primeiro obter um lugar na cultura, se impor ao respeito, você está entendendo? De novo. Será que nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos protestantes, nós somos judeus, e nós achamos que o bizarro é você. Eu pessoalmente, eu, Olavo Carvalho, acho que a redação inteira da Folha é bizarra. Você está entendendo? É só ver o negro positivo, os caras se vestem, o jeito que eles escrevem. Está entendendo? Que é uma coisa do entojamento, assim, terrível, né? Entojado e errado, quer dizer, é um sujeito brega querendo se fazer de chique, tá entendendo? Eu acho todos eles ridículos, absolutamente ridículos, não tem nenhum respeito por essa gente. E eles vão determinar agora o que, que é bizarro, o que, que é o normal, o que, que é o anormal. Ó, oh, vai lamber sabão, vai cagar no mato, o que, que é isso, porra?
Pois é, agora, deixa eu ver aqui, deu 1h27, tá... animado ainda?
Não, eu estou, mas agora não posso mais, que tem pessoas me esperando aqui.
Tá,
mas
tá, okay.
Tem muito o que falar, tem muito o que falar.
Sim, sim.
Olha, não, então, deixa eu vou usar esse canal aí que você criou para eu fazer um apelo dramático.
Diga.
Eu recebo diariamente dezenas de cartas de pessoas pedindo informações, pedindo orientação, etc. Se eu for responder cada uma, um dia não seria suficiente para responder as cartas que eu recebi, e-mails que eu recebi naquele dia. E eu sei que responder a isso é importante, eu sei que uma das minhas funções seria exatamente esta. Então eu pensei o seguinte: eu preciso fazer um programa de rádio, uma transmissão de rádio ou pela internet regular, na qual eu responda essas coisas. Porque falar é muito mais rápido do que escrever. Se você fala 10 minutos, quanto você escreveu 10, quanto corresponderia em escrito 10 minutos de fala? Corresponde a 10 laudas, 12 laudas. Então, para você escrever o que seria o equivalente a 10 minutos, você iria várias horas. Então, é muito mais fácil responder oralmente. Né?
Tem uma forma de você fazer rádio online.
Pois é, então eu estou apelando aos ouvintes desta transmissão que me ajudem a fazer isto. Se alguém tiver meios para fazer isto, eu me disponho a colocar 2 horas por semana, tá certo? Para fazer isso, e isso seria, vamos dizer, gravar, primeiro seria transmitido ao vivo e depois seria disponibilizado em gravação para a população. Tá certo? Mas precisa quem tenha os meios técnicos de fazer isso. Então, se alguém tem os meios, vamos fazer. Agora, se não tem, não adianta dizer, eu quero ajudar um pouquinho. Não adianta, porque isso aí só cria confusão. Precisa alguém que chegue e banque o negócio. Olha, eu monto o sistema aqui e está aqui. Não adianta querer ser meu sócio porque eu não tenho um tostão para investir nisso. Aqui, tudo que eu tenho, gasto com a minha família e com os cachorros. Tá entendendo? Acabou. E essas campanhas que a gente vive entrando, as menininho pobre, o veterano aleijado, essas coisas são de partir o coração, ele não consegue deixar de contribuir. Então, acabou, não sobra dinheiro para nada. Fecha o mês com zero. Então, não adianta, eu não posso fazer isso por minha conta. Se eu pudesse, eu faria com imenso prazer, você tá entendendo? Mas não dá para fazer. O que eu estou fazendo, o que eu estou devotando de tempo, de trabalho gratuito, para responder e-mail, para escrever, para... acabei de mandar um artigo lá para o Jornal dos Milico de Minas Gerais, em Confidência, é muita coisa, tá entendendo? Então, se alguém puder montar um sistema desse, de transmissão de rádio por internet, eu topo, ofereço 2 horas semanais. Nessas 2 horas semanais, eu pegaria as consultas chegadas durante a semana, e citando ou não o nome do remetente, conforme ele me autorizasse ou não, eu responderia. Essas coisas são sempre não só de interesse daquele indivíduo. Tudo que são coisas que seria bom aplicar para todos. Tá?
Sim.
Então, eu me disponho a fazer isso. É um serviço público, né?
É, tem como você fazer isso online, uma rádio online, no caso. E agora, o que seria interessante também, como você está falando, botar os arquivos em MP3 depois, com a gravação.
Claro, como você está fazendo.
E imagina o que seria interessante se as pessoas transmitissem isso em rádios comunitárias, entendeu?
Mas, olha, qualquer agora pessoa que peça qualquer depoimento sobre qualquer coisa, eu dou. Às vezes não posso dar na hora. Por exemplo, a pessoa se manda pergunta por escrito, às vezes eu demoro vários dias para responder porque não tenho tempo, mas respondo. Se for negócio oral, eu estou à disposição. Eu posso falar uma, duas, 3 horas por semana, não é problema. Às vezes eu sempre esse depoimento, eu faço. O pessoal do Rio Grande do Sul agora também pediu, fiz. Está lá nesse site Conservadores. Como é que eu até esqueci o nome, porra.
Comentário conservador.
É um dever e um prazer. Mas. O que não dá é para responder todo esse e-mail. Não dá. E é uma pena, porque às vezes são coisas importantes que a pessoa pergunta, tá entendendo?
Você sabe que estão escrevendo para mim, querendo que eu reencaminhe para você, mas você já me disse isso.
Não, né? Eu não aguento mais os e-mails, eu sou sufocado. Agora, oralmente a gente poderia responder tudo ou praticamente tudo. Responder quando não sabe a gente responde, não sei.
Inclusive no Orkut tem uma lista lá, um tópico lá exatamente de perguntas para eu fazer para você.
Você passa.
O negócio é que eu tentei até assim guardar assim alguma coisa, mas tem muita coisa que não dá para botar numa sequência, entendeu?
Não,
porque
não,
a gente vai indo num assunto.
Vamos supor, no caso da gente fazer essa transmissão de rádio, uma pergunta não precisa ter nada a ver com a outra. Né? E às vezes eu pego perguntas disparatadas e as coloco numa ordem. Tem uma ordem que está. Tem uma ordem oculta ali. Né? Eu sei fazer isso. Né? O Mário Ferreira, aliás, fazia muitas conferências assim. Ele pegava, quais são as perguntas? O pessoal fazia, ele anotava num monte de papelzinho, botava os papelzinhos numa ordem e saía da conferência com começo, meio e fim, com resposta a todas aquelas perguntas disparatadas. Entendeu? Então. Eu não tenho toda a habilidade dialética do Mário Ferreira, mas eu também sei fazer isso. Que muito aprendi lendo o livro dele. Que era um negro maravilhoso, né? Pô, sabe, o pessoal tem.
Além de tudo, era empresário, né? Editor.
Ele era mil coisas. Outro dia, o Mino Carta escreveu um artigo. Tem vergonha de viver no Brasil. Em primeiro lugar, o Mino Carta é italiano. Ninguém te obriga a viver no Brasil. Pode pegar seu documento de origem e vai embora, né? Olha, existem motivos de vergonha, por exemplo, existem motivos de orgulho que as pessoas desprezam. Eu te digo, o Mário Ferreira foi um dos grandes, se não o maior filósofo do século XX. E toda a obra dele está escrita em língua portuguesa. Eu me orgulho da língua portuguesa, acho uma língua maravilhosa. Eu acho que para a filosofia é uma língua que tem potencial melhor do que a língua alemã. A língua alemã é uma língua toda sombria, toda cheia de evocações fantasmáticas, etc. E o português não, o português tem aquela clareza latina, aquela ordem latina maravilhosa. A gente devia se orgulhar disso. Falar, nós temos aqui um dos grandes filósofos, devia ter monumento para o Mário Ferreira em cada esquina, e o pessoal despreza. E enaltece o Lula, o Gilberto Gil. Pô, o que é isto? Estão loucos? Aqui, por exemplo, sei lá, o pessoal pode gostar do Michael Jackson, mas não vai achar que o Michael Jackson é mais importante do que o George Washington, né? Olha, quando fizeram essa enquete da America Online, que foi o maior dos americanos, que o pessoal votou no Ronald Reagan, tá certo votar no Ronald Reagan, foi o maior estadista que já teve, talvez o maior estadista do século XX. Agora, você imagina, né, no Brasil, assim, quem foi o maior brasileiro? Eu sei que os dois maiores brasileiros foram José Bonifácio Andrade e Silva, que é o fundador do país, e o Mário Ferreira dos Santos. Não, não tem outro, não tem comparação. Agora, O Zé Bonifácio, o pessoal só conhece por referência no livro de escola primária, nunca mais ouviu falar. Aqui nos Estados Unidos,
é
os discursos de Thomas Jefferson, de George Washington, todo mundo lê, mas todo mundo lê tudo. Tá?
Uhum.
No Brasil, se você procurar, eu quero ler os discursos do Zé Bonifácio. Isso não existe. Eu, quer dizer, o pensamento do fundador do país é segredo esotérico, é inacessível. Isso já mostra porque o país está na merda. E as obras do maior filósofo brasileiro, que foi talvez o maior do mundo naquela época, também são esotéricas e ninguém conhece. Agora, está aí todo mundo lendo aí, o Luiz Fernando Veríssimo, né? O Arnaldo Jabor, são loucos. Os brasileiros são loucos. Eles não sabem o que é a vida. Eles precisarem de aulas de OPV, orientação para a vida. Todos precisam de OPV.
OPV, OPV. É. Bom, tá certo então, Olavo. Vamos ver se a gente continua esses assuntos e vamos ver se alguém aí se.
É, não preciso ganhar nada,
né,
pra fazer isso, não. Trabalho de graça. Isso é pela pátria.
Porque eu, por exemplo, não saberia nem por onde começar. Eu sei que talvez você teria que ter um equipamento aí também de.
Não, a parte técnica eu não entendo. Eu sei fazer um programa de rádio. Né? Porque eu com 8 anos fazia um programa de rádio, sabia? É. Mas é programa pra criança. E depois, aos 18, eu também fiz um programa, mas um programa comunista, pra caramba, na rádio comunista, chamada Rádio Marconi. E a rádio foi fechada, então a minha carreira de. A gente fazia uma novela que era Gozando da Cara dos Milicos, que na época tinha o Pluft e o Fantasminha. E a gente fez o Mufti e o Gurilinha. Era eu e o sujeito chamado Roberto Degrão de Lima. Mas aí fizemos alguns capítulos e fecharam a rádio. Acabou essa novela. Hoje eu sei que fizeram muito bem de fechar a rádio e tapar nossa boca, que nós é dois metidos, ignorantes, palpiteiros, entendeu? Tava falando besteira pra caramba.
Tá ok, Olavo.
Tá ótimo.
Vamos ver quem é que aparece aí.
Então, se alguém quiser ajudar nisso aí, eu digo, olha, será um grande brasileiro. Tá
beleza,
bom.
Beleza, então. Eu tinha uma lista com várias coisas aqui, mas.
Se você quiser fazer outra amanhã ou depois a gente faz. Durante a semana, não tem problema.
É. Beleza. E aí, você já é avô de novo, Olavo?
Sou, e nem teve que uma mina. Já tá com 7 quilos.
Que boa, hein?
Chama Tereza.
Legal, legal.
Tá uma gracinha.
Mandar um beijo para
ela.
Ela, né?
tá em Brasília.
Uhum. Ah, que ótimo. Então tá bom, Olavo. Fica com Deus
aí.
Você
também. Tudo de bom aí.
Tudo de bom, viu? E obrigado.
É um prazer. Tchau, tchau.
Tchau, um abração. Você acaba de ouvir um podcast do blog O Garganta de Fogo, do site caralouca.net. Eu sou Yuri Vieira.